not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom Abril, Mariana.
Bom Abril, Rui. Como é que isso vai? O teu Abril foi bom?
Pá, um Abril de imigrante, um Abril à distância a trabalhar, mas confesso que foi um bocado complicado tive a refletir, por acaso foi uma reflexão interessante, que eu pensei que efetivamente para mim, não vou dizer que é o dia mais importante do ano, mas não sei se, como eu não sou uma pessoa muito religiosa, o 25 de Abril tem mesmo muito significado para mim, porque acho que tem mesmo tudo o que envolve, marca-me bastante. Portanto, foi um dia de reflexão e um dia, e que uma coisa que eu acho que é isso que eu quero ouvir da tua parte, é que é uma festa muito bonita, não é?
É verdade, oh, eu concordo plenamente contigo. 25 de Abril para mim é o Natal, e a grande é o hino. Ou seja,
Sim.
há aqui e há uma envolvente de 25 de Abril e eu este ano fui ao 25 de Abril com pessoas que não são portuguesas e
Sim.
que nunca, portanto, nem se punha à questão de alguma vez terem vindo, porque nem conhecerem a história muito, muito por dentro, mas viver o 25 de Abril. Também com pessoas que não conheciam a história e perceber que é de facto um fenómeno que não tem praticamente equivalente noutros países e é uma festa pela liberdade, é uma festa pelos direitos sociais que não se vê todos os dias e que ainda bem que a celebramos todos os anos e para além de uma celebração também é um certo protesto por se cumprir tudo aquilo que falta por cumprir, dos direitos que Abril se propunha a dar à população, e também para relembrar que, apesar de termos estes direitos que adquirimos, não são garantidos, que estamos
Exatamente.
sempre a que a luta é diária e que se faz em conjunto. E tenho-te a dizer que este ano foi o ano em que, pelo menos, dos testemunhos que fui vendo e da minha própria experiência a descer à Avenida da Liberdade em Lisboa, foi o ano em que teve mais gente naquela avenida. Eu nunca vi aquela avenida tão cheia, aquela avenida que é tão grande e que até costuma estar relativamente espaçosa no 25 de Abril, desta vez estava completamente cheia de pessoas. Foi muito bonito.
Isso é bom, quer dizer que. Mas olha, mas o que eu gostava de propor até foi aí no que te disseste, eu acho que é aquela discussão de o que é Abril. Porque
O que é Abril?
depois nesta definição do que é Abril, acho que nos perdemos muito. Imagina, eu acho que existe quer a fase antiga do que é que aconteceu, que é a revisão histórica, por assim dizer, isto é a interpretação histórica daquilo que foi o 25 de Abril, e depois aquilo que nos dias de hoje. Acontece. E eu queria dividir esta minha análise então exatamente nessas duas partes, que é aquilo que foi, as interpretações sobre aquilo que foi, e depois aquilo que depois se transforma agora. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que gostava muito de perceber e até perceber a tua opinião, que é, qual é que tu achas que é o papel do Partido Comunista, principalmente no 25 de Abril. Porque uma coisa que para mim, e acho que isso depois tem consequências naturalmente no dia de hoje, porque o PCP é um partido que eu reconheço, aliás, até é o grande argumento quando nós estamos a discutir nos dias de hoje: ah, mas o Partido Socialista fez coligação com o Partido Comunista, isso é a mesma coisa que a direita fazer coligações com o Chega. E bem, isto é um tema muito complexo. Posso aceitar esse. Há outros tipos de debates, há outros tipos de debates que eu não, que eu não, que eu não aceito, como o um aproveitamento político por parte do Partido Socialista, mas isso é uma coisa da extrema-direita, mas isso é uma coisa que podemos discutir mais à frente das consequências atuais. Mas eu acho que é muito importante interpretar o papel do Partido Comunista e na definição daquilo que é Abril. Porque se nós formos pensar aquilo que é Abril, a verdade é que eu acho, gosto muito de pensar que Abril acaba por ser a instauração mas eu não sei porque penso mais numa entrada para a liberdade e para a democracia, porque depois vem aquela questão: será que a democracia é a democracia popular? E que nós tivemos, aí é que está no partido no processo revolucionário em curso, no famoso PREC, em que tu tinhas claramente a ala mais comunista que queria instaurar uma democracia popular, que até tentou fazer a reforma agrária e depois posteriormente ao mesmo tempo, os outros democratas, por assim dizer. E bom, e eu queria dizer só aqui que, pelo menos, e eu acho que é importante pensar porquê é que se fez o 25 de Abril? E eu acho que é uma coisa, acho que a coisa mais básica de se dizer, e depois até gostava de discutir, não é? É acabar o estado em que nós estamos, citando Salgueiro Maia, que é, e depois eu acho também é uma coisa muito engraçada, que embora, não sei se isto o que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer pode ser depois sujeito mais a debate, até histórico, por assim dizer, mas uma das grandes razões para o 25 de Abril foi exatamente o término da Guerra Colonial e um movimento das Forças Armadas para acabar com o colonialismo. E, aliás, e acho que se menospreza em Portugal muito o papel, e isto é uma coisa que eu digo com toda a certeza, menospreza-se muito em Portugal o papel de todos os movimentos independentistas, quer na Guiné, quer em Angola, quer em Moçambique, para que, o impacto que esses países tiveram na nossa democracia. Porque se não fosse a luta armada pelo lado deles, se calhar hoje não teríamos 25 de Abril e a história não se tinha desenrolado como se tinha desenrolado. E é isso que eu quero partir. Porque depois, se calhar, as interpretações. Eu sou incapaz, e isso é uma coisa que eu acho que o Partido Comunista tem todo o mérito na luta que fez, nos não sei quantos anos de clandestinidade teve, todos os militantes que foram salvaguardados. Porque eu acho que. Uma coisa é verdade, o Partido Comunista não fez o 25 de Abril, não fez no sentido em que foi um movimento das Forças Armadas interno, mas muito do apoio popular que surgiu e muita da infraestrutura que surgiu posteriormente ao 25 de Abril, o Partido Comunista era o único partido organizado durante a clandestinidade, portanto. E depois a questão é até quanto é que eles tinham então legitimidade para conquistar, para ainda hoje, e era isso que eu gostava de saber, porque para mim ela continua a ser duvidosa, porque, e depois vem essa questão de conquistar Abril, o que é conquistar Abril? Gostava de saber a tua opinião sobre isso, até que é conquistar as liberdades que a esquerda prometia na altura? Era a questão muito mais da ala liberal, se calhar, do PPD-PSD, liderado por Sá Carneiro, Balsemão, entre outros, instaurar essa democracia que depois acabou por acontecer? Também pode ser a democracia de Mário Soares, que até tem a famosa frase que pôs o socialismo na gaveta. E isso tem a ver muito com a questão dos dias de hoje, porque uma coisa que me mete muita impressão nos dias de hoje é que, e a velha acusação, isto eu também gostava de saber muito esta tua opinião, que é da minha interpretação e da visão histórica do 25 de Abril, quer da questão da esquerda se ter apropriado do 25 de Abril. E eu acho que isto é um tema muito interessante de se debater. E porquê? Principalmente porque eu é por acaso um dos problemas em que eu ponho corta parte de culpa às duas partes. Que é, por exemplo, Zeca Afonso. Pá, e digo isto mesmo de um ponto de vista artístico. Pá, Zeca Afonso é dos melhores artistas que Portugal alguma vez teve, a nível de canção. Tipo, o Zeca Afonso é absolutamente espetacular. É verdade que ele era militante do Partido Comunista e que ele tem um concerto no Coliseu ao vivo espetacular, que diz que aqueles tempos em que a democracia não era pôr um voto e já está, mas sim participar ativamente no dia a dia. A minha questão, só que a minha posição base é que eu acho que a esquerda muitas vezes tenta se apropriar do 25 de Abril, mas consegue apropriar-se porque a direita demite-se do debate. E demite-se no debate fazendo coisas como existe no dia de hoje, que é tipo, eles estão muito mais a discutir fé divers de questões de como é que é a celebração, de trazer o 25 de Novembro cá para cima, quando até foi o Partido Socialista que teve um grande poder no 25 de Novembro. Salvaguardar o 25 de novembro, e portanto, a minha intervenção acaba por ser: se concordas com toda esta minha visão histórica do partido do 25 de Abril, assim, muito, obviamente, muito sumária, e depois nas consequências atuais da apropriação, mesmo de apropriar-se, por exemplo, de Zeca Afonso, que essa é a minha questão: será que Zeca Afonso já não é maior que o Partido Comunista? Será que o Grândola Vila Morena já não é muito mais do que só um hino, que foi essa, era muito mais um hino que na altura foi filmado num contexto, de esquerda, até podemos assim dizer.
Bem, aqui muita coisa para desconstruir. Eu acho que, obviamente, a grândola de todas as liberdades e garantias que foram sendo construídas no pós-25 de Abril, ao longo da consolidação da nossa democracia, pertencem a todos os democratas que defendem a democracia, a voz do povo.
Mas mesmo os liberais, então?
Calma, muita calma
Ah, pois
nessa.
era isso, cá está,
Muita
sim.
calma, muita calma. Isto para esclarecer, que, obviamente, e eu acho que mesmo o próprio PCP não se quer apropriar destes símbolos do 25 de Abril. O 25 de Abril é do povo, o povo não é do PCP, não é? Mas o PCP é dos maiores defensores da liberdade antes do 25 de Abril e pós-25 de Abril, que este país já conheceu. E isso é mais ou menos simples de perceber quando distinguimos dois tipos de liberdade. Porque há uma liberdade que eu acho que que a iniciativa liberal se agarra quando fala do 25 de Abril, que é a liberdade económica, não estarmos constrangidos por nenhuma força maior do que o indivíduo, seja ela o Estado, seja ela um poder coletivo qualquer, que nos constringe nas nossas liberdades e, portanto, põe muito o foco no indivíduo. E essa é a liberdade pela qual gritam e pela qual, de facto, se nota alguma paixão a falar. Pois há outra liberdade, e essa é a liberdade pela qual... as grandes liberdades que estão está presente na Grândola é a liberdade coletiva, a liberdade enquanto povo de construir um país que tinha por base, na altura, uma índole socialista, e isso estava bastante bem presente na primeira Constituição.
Até ainda hoje? Ainda hoje? Está no preâmbulo?
Ainda hoje, sim, apesar de, à medida que foram, não sei, na segunda revisão constitucional, muitos dos fatores mais socialistas, nomeadamente as nacionalizações, por exemplo, foram retiradas, apesar de, por exemplo, o preâmbulo ter ficado, e ainda hoje termos um Estado que idealmente é orientado para o socialismo, pelo menos na sua Constituição é isso que diz. Depois nos atos, obviamente, que não é isso que acontece. Portanto, quando falamos de Abril, eu acho que não estamos a falar da mesma coisa. Ou seja, quando a Iniciativa Liberal fala de Abril, a Iniciativa Liberal e o PSD, porque eu acho que a Iniciativa Liberal tornou mais vocal este assunto, mas eu lembro-me que muito antes da Iniciativa Liberal existir, de ter conversas com pessoas do PSD e de ouvir pessoas do PSD falar do 25 de Abril com muito rancor por sentirem que a esquerda, ou seja, quando ouvias falar do 25 de Abril por parte do PSD, era muitas vezes para criticar o facto da esquerda de estar a roubar o 25 de Abril, do que propriamente fazerem valer a sua palavra de que de facto são e representam o 25 de Abril tanto como a esquerda representa. Portanto, acho que obviamente o papel do PCP no 25 de Abril, na construção do 25 de Abril, é mais ou menos indiscutível, tanto pela clandestinidade e pela organização política no pós-25, no pré-25 de Abril, a quantidade de presos, pessoas que foram presos políticos por tentarem ser resistentes antifascistas na altura da ditadura. E eu acho que foi o que tu disseste, que é comparar, quando se compara o comunismo ao fascismo, que é uma coisa que só agora é que faz algum sentido no sentido em que se fizessem isto logo após o 25 de Abril, ninguém era fascista, ninguém era fascista, ninguém era... Toda a gente era de esquerda, havia um certo consenso que mesmo os próprios partidos mais à esquerda, o próprio CDS tinha centro no nome e já era arriscar muito porque todos os partidos eram de índole socialista. Portanto, com esta distância histórica, começa a aparecer comparações que comparam, e a própria Iniciativa Liberal fez desde 25 de Abril, que compara o comunismo ao fascismo. Ou seja, quando se diz 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, a Iniciativa Liberal este ano resolveu acrescentar comunismo nunca mais. E eu concordo contigo quando acho que disseste que comparar o fascismo ao comunismo é branquear a história do fascismo. No fundo é isso. Ou seja, quando se fala de comunismo, até se pode pegar na música do Sérgio Godinho. Os ideais pelos quais foram feitos estão explanados no, se fores ver mesmo ao PCP, se não precisas ir ao comunismo, à raiz marxista do comunismo, basta ir mesmo ao PCP, percebes que eles têm lá no seu programa a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, a defesa destes valores. Num ponto de vista de o Estado forte garantir estes bens essenciais, estes direitos essenciais, e também outra coisa muito importante, que obviamente podemos discutir, mas é comunismo, que é pertencer ao povo o que o povo produzir. E todos cantamos isto no 25 de Abril, todos cantamos isto o ano todo, mas nem todos concordamos que, de facto, o que o povo produz deve pertencer ao povo. E há quem defenda esta ideia, nomeadamente o comunismo, e há quem defenda outras ideias de liberdade económica para que muitas vezes assentam na exploração dos próprios trabalhadores, mesmo que não seja a exploração dos próprios trabalhadores no próprio país. Porque muitas vezes há esta ideia de, ah, mas estamos a melhorar as condições de trabalho das pessoas no país, e estamos a lutar por isso, mas depois estamos a explorar pessoas em países em desenvolvimento, crianças e mulheres que estão a trabalhar em países em desenvolvimento. Portanto, esta justiça também global muitas vezes não é falada. Mas pronto, comparar comunismo, que é paz, pão, habitação, saúde, educação e o povo ter aquilo que produz pertencer ao povo é muito diferente do fascismo, que assenta na ideia de supremacia branca, de colonialismo, de racismo, e foi, como disseste bem, exatamente esta luta contra esta liberdade, contra o colonialismo, contra o racismo, contra a exploração de um povo pelo outro, que foi construído a 25 de Abril. O 25 de Abril não foi só um dia, não foi só o dia 25 de Abril, foi todos os anos anteriores ao 25 de Abril, em que vivemos em Portugal num regime ditatorial fascista, em que todos sabemos a quantidade de atrocidades e de coisas completamente inimagináveis. Que se vivia naquele período, nomeadamente a nível de direitos das mulheres, por exemplo, e a nível de direitos, todos os direitos essenciais, enfim, para toda a gente, mas há grupos especialmente afetados por isso, a comunidade LGBT, por exemplo, vem-me à cabeça. Mas também foi construído, obviamente, nos movimentos de libertação, como disseste bem, das colónias, e essa libertação é anticolonial, é antirracista. E é pela liberdade e pela supremacia, pela autodeterminação dos povos, e para cada povo decidir aquilo que bem entende para o seu destino. Dito isto, acho que conquistar Abril claramente se formos pela ideia inicial de porque é que foi feito Abril e foi feito com base nisto tudo que eu acabei de dizer, então sim, Abril é de esquerda.
Pois, ok, pois vamos aqui então. Imagina, eu tenho aqui algumas coisas a dizer em relação ao teu ponto. Imagina, eu acho que em primeiro lugar queria começar a resposta por: será que eu não tenho a certeza absoluta se o 25 de Abril é de esquerda? Porque eu acho que há aí dois tipos de fases na tua análise que eu concordo plenamente, no sentido em que, aliás, o que eu me estou a lembrar é os 3Ds do MFA, que era o, eu não sei qual é que é a ordem correta, mas é o descolonizar, desenvolver, democratizar. E eu acho que aqui o foco que tu falas da questão, e bem, e falar, foi mais da segunda parte da tua intervenção, no sentido em que claramente o 25 de Abril foi construído sobre uma sociedade em que não existe a exploração de um povo por outro povo, cá está, da descolonização, da questão de haver efetivamente ser antirracista, claramente, de ser pela igualdade, até de género, podemos assim dizer, isto é uma sociedade de igual para igual. E eu, a minha grande questão aqui é mesmo cá está nessa questão das liberdades económicas, porque não liberdades económicas, ou o que se pode falar do que o povo produzir, porque o que aconteceu efetivamente no 25 de Abril, e eu acho que isso também é uma coisa que falta muito quando falam. Deixa-me só dizer que é, imagina, eu só estou a dizer, mas já posso dizer que acho que é uma coisa que falta a muita gente que diz que o 25 de Abril é necessariamente de esquerda. E depois é por isso que até uma certa direita se revolta contra ele. É que para mim, depois até quando falam de 25 de novembro, ah, o 25 de novembro foi quando a democracia se consolidou e acabou o processo revolucionário em curso. Pois, mas o 25 de abril foi o sopro da liberdade. Foi o dia em que quase que o caldeirão ou que a panela de pressão arrebentou. E eu acho que isso é toda a luta que se fez depois, e eu acho que isso é que é importante. E depois, toda a luta que se fez depois, aliás, entre os vários setores da sociedade, é que fez com que o 25 de Abril não fosse necessariamente levado ao comunismo como poderia ter sido caso o PCP tivesse, aliás, até se falava de havia ambiente de guerra civil E que chegou a haver algumas tentativas, aliás, até existe o famoso sketch, que é absolutamente sketch, no sentido em que neste momento, felizmente, agora é um sketch, em que estão dois, eu acho que é o paraquedista e o soldado a dizer, olha, eu não sei quantas mandou atacar a tua divisão, e pá, e como é que é, e eu não sei como é que é de fazer isto, porque efetivamente havia movimentos para isso. E o meu grande problema depois com os comunistas, é principalmente que eu concordo com tudo aquilo que tu disseste, no sentido em que os princípios nos quais se baseiam as suas ideologias e os seus objetivos são completamente diferentes do fascismo e do comunismo. Agora, nós podemos ver que, imagina, tu claramente tinhas um PCP apoiado na União Soviética, aliás, o Álvaro Cunhal teve bastante tempo exilado na União Soviética, e claramente a União Soviética tentou fazer das suas cá em Portugal, caso o PCP fosse para a frente. Portanto, eu acho que depois, também durante o processo revolucionário em curso, houve claramente uma força democrática em Portugal, muito impulsionada pelos Estados Unidos, e aí cá está, se calhar, eu aqui fazer a defesa dos Estados Unidos, no sentido em que os Estados Unidos, para o bem e para o mal, nesse momento interviram em Portugal, e até ao lado de Mário Soares, muitas vezes acho que era o Carlucci, se não estou em erro, o embaixador americano, cá está, de garantir que nós transitávamos para uma democracia liberal. E quando eu digo uma democracia liberal, é uma democracia liberal no estilo europeu, parlamentar principalmente. Isto é, teres um parlamento que os comunistas poderiam dizer burguês. Aliás, até existe umas declarações, se eu não estou em erro, de Álvaro Cunhal a dizer que nunca aceitaria que o PCP fosse para o parlamento, exatamente porque o parlamento é por si próprio uma instituição burguesa. Portanto, eu acho que se nós, de momento, em que conseguimos fazer uma revolução de abril, no qual conseguimos instaurar uma democracia parlamentar, claramente não se fez a vontade dos comunistas, no sentido em que a vontade dos comunistas não era isso, a intenção deles era claramente fazer um estilo, uma coisa muito mais alentejana, e quando digo mais alentejana, no sentido que aconteceu efetivamente no Alentejo, que foi a reforma agrária, a nacionalização de muitos setores, que até depois foi em Boston, que ainda hoje há casos a arrastarem-se a reforma agrária e de coisas que aconteceram também, principalmente na margem sul, isto é, na maior parte dos bastiões comunistas. Portanto, eu acho que principalmente, os comunistas têm um grande contributo, cá está, a fazer esse sopro na liberdade, mas claramente, e ainda bem, na minha opinião, eu posso dizer, ainda bem falharam na parte seguinte, porque a verdade é que, infelizmente, nas instâncias em que o comunismo depois acaba por ser implantado, ou pelo menos do PCP a funcionar, a verdade é que depois existe repressão e que os erros do fascismo quase no limite voltam a ser cometidos. No sentido em de haver, cá está, essa repressão, luta armada. Em Portugal eu acho que era desnecessário isso acontecer, e ainda bem que não houve uma guerra civil. Isto vai-se ligar ao meu segundo ponto, que é exatamente, que ao tentar haver essa apropriação da luta que aconteceu posteriormente do 25 de Abril, em que quase que parece que querem continuar o processo revolucionário em curso. Parece que Portugal nunca saiu desse estado de processo revolucionário em curso, e parece que querem continuar a colar constantemente o 25 de Abril a uma coisa da esquerda quando não é. E quando eu digo isto é porque, por exemplo, era impossível uma iniciativa liberal existir em termos de Salazar. Era impossível um PPD-PSD, mesmo nos moldes de hoje, existir nos tempos de Salazar. E depois é uma coisa que mete mesmo muita impressão, aí é que está, é que esta liberdade, nós podemos dizer aquilo que nós. É. O 25 de Abril foi muito liberdade civis, que é, nós podemos falar, nós podemos nos organizar, nós podemos fazer manifestações, as pessoas poderem fazer greve, as pessoas poderem ter uma. Não haver repressão, porque eu acho que as pessoas não têm noção daquilo que era o Estado Novo. O Estado Novo, além de ter essa ideologia fascista que tinha, e não venham dizer que o Estado Novo não era fascista, se calhar, imagina, se calhar era mais fascista ao início, no sentido de fazer aquelas marchas todas, mas é pá, havia a mocidade portuguesa, por amor da santa. Eles tinham que cantar, havia marchas em que eles vinham todos fardados, exatamente como na outra situação. Havia a posição do orgulhosamente sós. Havia, portanto. Eu acho que foi mais mandar abaixo esse regime e que depois, posteriormente, que o Partido Comunista contribuiu, mas depois o Partido Comunista, e ainda bem no meu ponto de vista, falhou nisso. Agora, diz-me assim, ainda me falta conquistar coisas de Abril. Bom, imagina, mas aí é que vem a minha também um outro ponto, que é, existe uma diferença entre comunismo e uma diferença entre uma democracia social-liberal, podemos assim dizer, ou uma social-democracia, que seria o meu objetivo, que é aquilo que efetivamente acabou por acontecer em Portugal. Com muitos defeitos agora, como se vê, ainda há muita margem para melhorar, mas, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde foi uma das conquistas, as taxas de alfabetização aumentarem dramaticamente, participação da mulher no mercado de trabalho, eu acho que isso foram conquistas feitas através de uma democracia parlamentar que são de louvar. Portanto, e só para terminar mesmo, e queria saber a tua opinião sobre este caso em si. Por exemplo, uma coisa que a mim mete muita impressão ainda É que, por exemplo, a JSD, por exemplo, teve a marchar no 25 de Abril. E pá, e imagina, e teve a marchar e pelo menos teve a fazer a sua parte. E o que eu vejo no Twitter e pelo menos nos meios tuiteiros, ou tuiteiros muitas vezes que é uma base e obviamente que é mais extremada e essas coisas, e não é uma sample científica, se podemos assim falar, mas que é de hostilização, que é o vosso lugar não é aqui. E eu não acho isso correto. Aliás, eu acho, por exemplo, que a Iniciativa Liberal também poderia participar e acho bem que todos os partidos políticos participem, com exceção de um partido que claramente, e ainda hoje vi mais uma vez, claramente figuras de proa desse partido a fazerem elogios a Salazar. E depois, o que eu tenho muito medo, muitas vezes, é que nós ao estarmos a hostilizar partidos como o PPD, PSD e a Iniciativa Liberal, e deixamos já aqui, faço aqui um pequeno parênteses, que uma coisa muito engraçada, por causa, houve um debate que era. Foi um jovem que foi à televisão e depois ele estava a dizer que a hegemonia era do PS, do Partido Socialista, que isto era tudo 25 de Abril, era tudo comunista, era tudo Partido Socialista, não sei o quê. E se tu fores ver, o Partido Socialista nos primeiros 20 anos governou 13 anos, portanto, 7 anos dos primeiros 20 anos foram governados pelo PPD e PSD. Se não estou em erro, 4 na época do Passos, 3 da época do Dom Barroso, Dom Barroso barra Santana Lopes. Portanto, o que eu quero dizer é que muitas vezes dizem que o PS é a culpa dos males todos, tipo, não teve assim tanto tempo. E se uma pessoa for ver a primeira metade, isto é, se nós dividimos a democracia em duas partes, estes 20 anos e os outros 20 anos, 25 anos, isto é, porque tiveste aqueles governos constitucionais, provisórios, essas coisas todas, o PPD-PSD teve mais tempo no poder, porque tiveste os governos da AD, da Aliança Democrática, do Sá Carneiro e Balsemão, e depois ainda tiveste os governos do Cavaco Silva, que foram duas maiorias absolutas, mais a sua maioria relativa. Portanto, esta definição também do 25 de Abril ou de esquerda, ou que seja, dizer que o regime posteriormente construído foi uma coisa necessariamente de esquerda. Imagina, é no sentido em que, como tu disseste, e bem, todos os partidos tinham uma índole de esquerda. Até o próprio CDS, que é de direita nos dias de hoje, na altura começou como de centro. Mas eu acho muito incorreto hostilizar essas bancadas que não sei se muitas vezes podem levar às diferenças duas, mas primeiro o comentário a isto tudo aquilo que eu disse e essas hostilizações até da JSD e dessas questões.
Dizer primeiro que a Iniciativa Liberal foi à marcha
Ok.
este ano, tal como a JSD.
Ainda bem.
E depois, quando estava a ouvir, a minha primeira sensação é: obviamente que a democracia é feita por pluralidade e devemos, obviamente, respeitar essa pluralidade desde que seja democrática. No entanto, há que ter noção que o 25 de Abril foi feito. Eu acho que até vi assim uma frase qualquer parecida com isto há pouco tempo, era foi feito para todos, mas não foi feito por todos. Ou seja,
Sim.
havia claramente lados no 25 de Abril. Havia quem estivesse com o regime e quem estivesse contra o regime. Quando temos esta divisão, temos que perceber que aquilo que a liberdade que o 25 de Abril tem como base é uma liberdade que não existe, que não é só uma liberdade de direitos civis, é uma liberdade que não existe sem direitos sociais, no sentido de garantias económicas. Ou seja, uma pessoa que não tenha o que comer, não tenha como alimentar os filhos, não tem incerteza no seu se vai ter trabalho no próximo mês ou não, se vai ter onde viver ou não. Se tem água dentro de casa ou se o senhorio pode despejá-la. Esta incerteza, ou se trabalha um dia inteiro e nem sequer tem tempo para pensar na vida, esta forma de como a sociedade está organizada e como nós nos decidimos organizar enquanto sociedade, e esta decisão é uma decisão política, tem consequências, e a consequência, maior é que há grande parte da sociedade que, para além de viver em condições indignas, não é verdadeiramente livre. Tem uma liberdade que é condicionada, ou seja, é livre, tecnicamente ou teoricamente, essas pessoas são livres, mas se estão condicionadas pela sua situação económica, não são verdadeiramente livres. E é por esta liberdade total que a esquerda com que eu me identifico defende ou trabalha todos os dias. É para garantir que lá está, que a música do Sérgio Godinho é levada à letra e que todos temos aquilo que precisamos para viver e não só para sobreviver. E no programa da Iniciativa Liberal está bastante, e no programa e nas intervenções da Iniciativa Liberal está bastante claro que, obviamente, são liberais na economia e liberais nos direitos civis, e eu já expliquei aqui mais de uma vez que não acho que seja possível as
Sim, exatamente,
coisas.
Sim.
Mas também nota-se bastante bem que há, para além desta defesa desta liberdade que eles, que, económica, há uma luta clara contra o socialismo. Eles querem um Estado mais pequeno, e nós, ou pelo menos a minha visão de sociedade, a forma como menos má de, que encontramos até agora de organizarmos a sociedade é a democracia. E numa democracia que é social-democrata, ou seja, que tem um Estado social que é forte e que garante, lá está, que todas estas coisas básicas são garantidas a toda a gente e que as pessoas não estão só a sobreviver e a passar por aqui, enquanto uns assim e outros a viver à grande e à francesa, com uma total disparidade de riqueza. E a Iniciativa Liberal não vê problema nenhum disto. Não vê problema nenhum em que haja esta disparidade de riqueza. Não vê problema nenhum em que no mercado funcionar e deixarmos o mercado funcionar, porque acreditam, eu acho que o que está aqui por trás não é uma lógica de queremos que os pobres fiquem pobres, obviamente não é isso, mas acreditam que ao deixar o mercado funcionar há uma espécie de trickle-down economics, não é? Ou seja, as coisas vão, aumentas o bolo da economia, a economia
Não, sim,
cresce
essa
e
história.
depois eventualmente vai beneficiar os mais pobres. Aí, portanto, todos beneficiamos de uma maior liberdade económica. Eu não acredito que seja verdade, há várias experiências no mundo que mostram que isso não é verdade ou que não foi verdade até agora. Portanto, o melhor que temos para nos orientar é, de facto, termos um Estado que garanta não só os direitos sociais, os direitos civis, não só essas liberdades, mas também a liberdade coletiva e material, não é? De termos aquilo que precisamos para viver em condições, independentemente do sítio onde nascemos, e não sermos condicionados por isso.
Mariana, posso
Pronto, acho que
intervir
respondi.
agora só porque, imagina, isto o tempo passou a correr, pá, ainda por cima este tema estou a ver que nos empolgamos. Se calhar para a semana fazemos uma parte 2 ainda. Mas deixa-me dizer então aqui uma coisa que vou tentar aqui ser rapidinho aqui a falar várias coisas que é. Vou já dizer a minha recomendação, porque eu acho que tem a ver muito. A minha recomendação é o podcast Perguntar Não Ofende com o Augusto Santos Silva, porque eu acho que é muito interessante pensar que aquele podcast foi gravado antes do 25 de Abril, antes de tudo aquilo que se passou. E o que eu queria dizer é principalmente que a grande falha neste momento é que nós durante o 25 de Abril somos claramente a direita arrasta a discussão para fediverses. Arrasta para temas que não são temas e que, ao mesmo tempo, esses fediverses são claramente feitos para enfraquecer as próprias instituições. E é uma coisa que a mim me custa mesmo muito ver isso acontecer. E, aliás, a mim custa-me ver como tenho muita pena que, e uma questão só aqui toda, ver bem como o PPD-PSD continua apagado toda esta discussão que nós estamos a ver. Portanto, eu acho que isto é muito sintomático do estado da direita em Portugal. Dizer que eu acho que a única coisa que a esquerda pode e deve fazer é principalmente não hostilizar tanto naqueles contextos que eu te mencionei, mas que às vezes, pá, parece que querem criar não são capazes de ver uma conciliação e não conseguem juntar-se na valorização das instituições, que eu acho que isso é uma coisa que me está a meter mesmo muita impressão no final do dia, e dizer que acho que nós neste momento estamos claramente, como também citando Rui Tavares, estamos claramente na altura da democracia portuguesa mais complicada, porque temos claramente pessoas que estão a atacar as instituições, temos pessoas que são claramente nostálgicas daquilo que é o passado, e que essa luta é feita todos os dias a falar e principalmente a desconstruir mitos. E ia só recomendar o podcast dele, mesmo por causa de questões, por exemplo, como a questão do Lula, por exemplo, que achei, vou dizer, imagina, acho que não devia ter, ele não devia ter ido no 25 de Abril, principalmente porque podia ser no dia 24, no dia 26, acho que teria sido melhor por causa de toda a logística e de todo o burburinho que se criou. Mas ele é um chefe de Estado e eu acho que isso é que é um grande problema. E quando dizem, ah, mas isso fosse o Bolsonaro? O Bolsonaro só visitou um país na Europa, que foi a Hungria, durante o tempo todo que esteve no poder. Portanto, ele nunca disponibilizou-se a vir a Portugal. Portanto, claramente nós temos que abraçar. Eu acho que muitas vezes as pessoas, e isso é uma coisa que me mete genuinamente de impressão quando se discute política portuguesa, é que nós esquecemos o lugar de Portugal no mundo e o lugar da política internacional de Portugal. E que o Lula, independentemente de tudo, é um chefe de Estado. E achei repugnante todas as tentativas de mandar abaixo esse tipo de relação institucional que o Portugal deve ter. E, por último lugar, vou-te passar a palavra, porque tu estás aí mesmo on fire, dizer também que concordo em grande parte com aquilo que tu disse. Concordamos claramente no caminho, no destino final da social-democracia, do Estado Social, disto tudo, podemos uma vez ou outra, mas acho que fazes críticas muito acertadas à iniciativa liberal. E, aliás, eu acho que à parte, mas pelo menos a única coisa que eu penso é que é mesmo isso, pelo menos está a fazer alguma coisa até, porque o PPD-PSD, pelo caminho que continua, está a normalizar claramente, diz que nunca quer governar com extremos, já o fez nos Açores. Portanto, nós temos aí temos um problema gritante das democracias, das nossas instituições estarem a falarem. Ah, e deixa-me só dizer uma última coisa mesmo, desculpa, Mariana, mas que é, dizem assim, ah, o Partido Socialista está-se a aproveitar do Chega. E eu só digo uma coisa, o único partido, é assim tão fácil fazer o aproveitamento, porque é que o PPD-PSD não o está a fazer? Porque é que o PPD-PSD não se demarca de uma forma tão grande como o Partido Socialista se demarca do Chega? É só isto, porque supostamente isto também está na matriz do PPD-PSD. Portanto, opa, ou eles são burros e não estão a fazer isto, ou querem ir a governar com eles. É isto que eu tenho a dizer.
Provavelmente é a segunda, e isso é o grande problema, não é?
Pois, exatamente.
Quanto a hostilizar esta conversa de estamos a hostilizar a direita, eu acho que volto ao meu ponto inicial de os valores de Abril façam por merecê-los. Façam no combate político, ninguém está a impedir ninguém de falar, obviamente a democracia faz-se no Parlamento e na rua, portanto, e no dia-a-dia, na nossa vida. Discutimos, debatemos, é assim que deve ser feito, mas obviamente não acho que seja justo dizer que a esquerda hostiliza a direita do 25 de Abril, quando é a direita, e agora tivemos um exemplo muito recente da Iniciativa Liberal no Parlamento a acusar a FCT, que é a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que financia a maior parte das bolsas de investigação em Portugal. A acusar de terem um viés ideológico no financiamento por financiarem o SES, o SES é o quê?
O
É a
SES,
Comissão
sim, do
para.
Boaventura Santos.
Sim. Pronto, porque é de ciências sociais, no fundo é isso, e portanto faz investigação em ciências sociais, e essa investigação, pronto, normalmente é obviamente virada para ciências sociais. Não é virada para ciências médicas ou ciências físicas,
Engenharia, etc.
tecnológicas, engenharias, etc., que há um certo viés para que essas são as verdadeiras ciências e a ciência social fica sempre o parente pobre. E foi a própria Iniciativa Liberal que veio levantar este debate sobre o excessivo financiamento a uma instituição que, segundo eles, são contra o neoliberalismo, ou contra anticapitalistas, e, portanto, quase até um bocado sem sentido quererem silenciar o outro lado do debate, o que não é muito de acordo com aquilo que eles defendem. Pronto, fazendo a minha recomendação final também, é o Rethinking Economics, que é um site no YouTube. Que pensa a economia de uma forma não ortodoxa, e que é bom para pensarmos nestas ideias.
Olha, Mariana, acho que vamos ter que fazer claramente uma parte 2 para a semana, mas então depois discutimos isto e tudo bom. Pois sabe as palavras,
Até
não é?
para a semana.
Um grande beijinho.
Exatamente. Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.